Bom dia, Helder. Bom dia, Rinaldo. Bom dia a todos os ouvintes do Noticiário P7. Como já comentado anteriormente, nesse bloco, então, nós vamos falar sobre o cenário da dengue no nosso município. Para esse bate-papo, estamos aqui nos estúdios da Rádio Ipiranga, Giancarlo das Almas e também a Marina Gross, que fazem parte do setor de vigilância do nosso município. Bom dia, Gian.
Bom dia, equipe da Rádio Ipiranga, e bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marina.
Bom dia, Bruna. Bom dia, equipe e ouvintes.
Quero agradecer muito a presença de vocês. É interessante a gente destacar, né, Gia? Eu, por exemplo, estou aqui na rádio há pouco mais de 6 anos e não é a primeira entrevista que eu faço com você sobre a dengue, né?
Exato.
Então, para a gente reforçar mais uma vez aí com os nossos ouvintes, quais são os papéis, né? O que a sociedade pode fazer de maneira preventiva em relação à dengue?
A prevenção. A gente vai falar sempre, isso independente de período epidemiológico, que é aquele período de calor e chuva que a gente teve, né, nos meses de primavera, verão, enfim, até agora há pouco tempo, né, a gente já entrou no outono, mas a gente estava com um clima propício para a procriação do mosquito, mas a gente fala que a prevenção ela deve ser realizada durante o ano todo. Não interessa se de repente a gente está no inverno, deu uma geada gigantesca que a gente fala assim, ah, matou os mosquitos, matou os ovos, enfim, as larvas. Não, a prevenção é ano inteiro. Não interessa o clima que tiver. Casos a gente vai ter sempre. Então, assim, a gente precisa muito da ajuda da população com relação à eliminação dos criadouros. E o que que são criadouros? É tudo que acumula água, né? Então, assim, desde uma tampinha de garrafa, uma sacola plástica, uma casca de ovo, um brinquedinho que a criança esquece lá no quintal de casa, os pratinhos de água lá do vasinho de flor, as caixas d'água que ficam descobertas, as calhas que de repente estão entupidas e acumulam água, a água dos pets, né? Então, assim, não esquecer que a água que você coloca ali para o cachorro, para o gatinho, enfim, né, para o pet que você tem. Você precisa limpar o recipiente com uma esponja, pelo menos 2 vezes por semana, né? Porque a fêmea do mosquito, ela vai botar os ovos nas laterais desses recipientes e no primeiro contato com a água, esses ovos, eles vão eclodir, vão virar larvas, vão virar pupas e no período de 7 dias já tem novos mosquitos,
Nossa.
né? Então, é um trabalho constante. A Secretaria de Estado da Saúde, eles têm divulgado muito a questão dos 10 minutos, né? Pelo menos 10 minutos, 2 dias por semana, ou até diariamente, na casa, no trabalho, na escola, você olhar o teu quintal e eliminar tudo que acumule água, tudo. Dessa forma que eu estou eliminando criadouro. A questão, assim, de não desprezar lixo orgânico ou reciclável em terrenos baldios. A gente precisa que a população colabore com isso também, porque existe coleta seletiva de lixo onde os caminhões, né, eles passam em dias específicos, em horários específicos. Então basta que a população separe o seu lixo, coloque ali à disposição, que vai ser descartado no local correto e não utilizar o terreno como descarte para lixo, né? Quando a gente olha um terreno sujo com um depósito de lixo, ali é um criadouro. Então a gente precisa que a população também colabore com isso. Os donos de terrenos, por exemplo, terrenos lá que de repente ficam com um acúmulo de mato, né? Então também precisam ser limpos, né? Precisa fazer a manutenção desses terrenos, né? E colocar uma plaquinha ali, proibido jogar lixo. Mas a gente precisa que a população colabore com isso. A gente precisa que cada um olhe o seu domicílio, não só a parte externa, mas também a parte interna, né? Tem algumas geladeiras que têm uma tampa embaixo da geladeira que ela acumula água. Então a gente precisa estar olhando ali, porque às vezes dentro da casa pode ser o criadouro e não fora. Ar-condicionado, ralos ou banheiros que você não utiliza muito, que às vezes fica com a tampa do sanitário elevada, ali também pode ser um criadouro. Então a gente precisa que a população tenha esse olhar, porque assim, não é uma questão de prevenção individual. Torna-se uma questão de prevenção coletiva. O que que a gente escuta muito das pessoas? Ah, eu limpo o meu terreno, eu limpo a minha casa, mas o meu vizinho não. Né? Então a gente precisa que todos façam isso, que todos tenham esse hábito de olhar o seu domicílio, de olhar o seu terreno e realmente eliminar. Sem a eliminação de criadouros, a gente não sai desse ciclo de infestação e a gente, infelizmente, vai continuar vivendo uma epidemia de dengue. Ainda não tivemos óbito por dengue no nosso município, mas com a situação atual, não sei se isso vai ser possível no futuro.
Entendo.
Né? Então, assim, a gente precisa trabalhar de forma preventiva para que a gente não tenha óbitos no nosso município. Né? A gente teve alguns casos que eles evoluíram para dengue com sinal de alarme, por exemplo, né? Que precisaram de internamento hospitalar, mas que evoluíram bem. E a maioria dos casos, eles estão sendo acompanhados em domicílio. Mas a gente não tem que ficar esperando acontecer um óbito, né, arregaçar as mangas e olhar o nosso terreno e fazer a eliminação de criadouros, que é o que vai tirar a gente dessa situação.
Jean, eu queria perguntar para vocês também sobre ações que estão sendo realizadas pelo setor de saúde para que possa também estar atuando nesse combate à dengue.
Então, só resgatando um pouco, Bruna, a questão da ficha de notificação, ela é uma linha de cuidado. Então, ao entorno dessa ficha de notificação, desse dado epidemiológico que é registrado, existem várias ações que são realizadas. Por exemplo, nós temos dentro da vigilância ambiental o programa de endemias, né? Então, hoje a gente está até com 100% de cobertura com agentes de combate a endemias. A gente também faz um apelo à população, né? Que sempre receba os, né? A gente sempre está colocando ali no site, né, a identificação desses profissionais. Hoje a gente tem 9 novos profissionais. Né? Então, a partir do momento que é notificado o paciente em suspeita de dengue, já é acionado a vigilância ambiental para que esses agentes de endemias vão também até a residência realizar o bloqueio, que a gente chama, né? Mas que é para eles visualizarem toda a realidade ali daquele local, né? Ver se talvez tenha mais alguém com sintoma, eliminar criadouros. Então, são várias ações que são articuladas em rede.
Uhum.
A vigilância tem muito forte essa questão, né, de acionar a rede para o trabalho.
Entendi.
Né? Mesmo dentro da vigilância tem um comitê intersetorial, onde tem sociedade civil, vários representantes. Né? Esse comitê se reúne todo mês. Nós já estamos com ações a campo, startadas, né, para os próximos dias. A população vai visualizar isso, né? Então, a gente, como o Jean bem colocou, é um trabalho coletivo, um trabalho de formiguinha, que a gente chama, né? Porque cada um precisa fazer a sua parte dentro do seu domicílio, mas enquanto município a gente está articulado com meio ambiente, educação, a gente tem trabalho de prevenção, projetos, né, como agente de endemias mirim, né, onde as crianças são sensibilizadas também para essa educação em saúde. Então são várias ações, Bruna, que a gente vem articulando em rede.
Uhum. Você já queria apontar mais alguma ação também que vem sendo realizada?
Acho que a Marina falou grande parte das ações. A Marina falou que foram contratados novos agentes de endemias. Então, a gente está com um total de 13, né?
Isso.
Além dos que já eram concursados.
Uhum.
Né? Então, a gente pede para que a população deixe eles entrarem, né, nos seus domicílios, recebam as orientações deles também, que é bem importante. E como a Marina falou, a gente está assim, em constante contato com a Secretaria de Meio Ambiente e outras secretarias também, para que eles sejam nossos parceiros, porque assim, sozinhos a gente não consegue fazer muita coisa. Então a gente precisa dessa parceria e a gente precisa também contar muito com a parceria da população.
Uhum.
Nós temos inclusive canais de denúncia, né? E a gente tem atendido muitas denúncias dentro da vigilância.
Sim.
Com relação a terrenos sujos, a acúmulo de lixo, enfim. Denúncias de várias questões assim, relacionadas a dengue.
Uhum.
Né? E também a questão de risco para animais peçonhentos. Então, a gente pede para que as pessoas limpem os seus terrenos. Né? Então, os canais de denúncia sempre vai ser o SIC na página da prefeitura ou o canal de ouvidoria mesmo.
Ok.
Né? Então, as pessoas podem, inclusive, postar fotos e vídeos. Pode ser anônimo, mas a gente tem se articulado enquanto secretarias para tentar frear essa epidemia de dengue que grande parte dos municípios do estado do Paraná e no Brasil como um todo está enfrentando.
Uhum.
Até a última vez que eu acompanhei, eu não sei se esse é um dado atualizado, mas dos 399 municípios do Paraná, apenas 7 não tinham notificação de caso de dengue. Né?
Uhum.
Então, na nossa região, isso está muito forte. Então, a gente vai ter que fazer esse trabalho contínuo, é eliminação de criadouros. As pessoas têm nos questionado também, achei um mosquito da dengue, o que, que eu faço? Né? Então, assim, como eu falei, a gente já é infestado já há mais de 10 anos, né? Então, a gente convive com a Aedes desde então. Então, a questão é a eliminação de criadouros mesmo.
Uhum.
A questão do uso de repelente, por exemplo, é bem importante. Tanto para as pessoas que não têm dengue, quanto para as pessoas, e principalmente para as pessoas que estão com dengue,
uhum.
né? Porque, assim, nem todo mosquito, tem o vírus da dengue,
uhum.
né? Alguns não. Mas aquele mosquito que, de repente, não tem o vírus da dengue, picar uma pessoa...
Com dengue,
ele vai se infectar e vai continuar infectando outras pessoas. E, então, o repelente, ele é bem-vindo, tanto para as pessoas com dengue... quanto aquelas que não têm dengue, até porque a gente é um município infestado. Com relação aos inseticidas, por exemplo, fumacê, que às vezes a gente também recebe. Ai, por que vocês não estão passando fumacê? Então, assim, o fumacê, ele deve ser utilizado com cautela e principalmente em último dos últimos casos. Né? Até porque um veneno, né? Então, assim, e através de estudos, a gente teve na semana passada, acho que, né, a Marina, em capacitação com o pessoal da Regional de Saúde, esses inseticidas, eles têm que ser trocados a cada 5 anos, porque os mosquitos, eles estão ficando resistentes. Então,
uhum.
quanto mais você utiliza a fumacê, mais você utiliza o veneno, mais resistentes os mosquitos ficam. Então, ele precisa ser utilizado de forma muito racional e, em último caso, digamos assim, quando todos os serviços de saúde eles estão lotados, não está conseguindo absorver essa demanda, o hospital não tem mais leito, aí sim a gente pode, a população não está eliminando criadouros, então aí sim a gente pode estar utilizando o fumacê. Lembrando que esse inseticida, ele vai agir naquele momento.
Uhum.
Né? Ele vai matar os mosquitos adultos que estão circulando naquele momento. Porém, se o criadouro continua...
Não adianta nada.
Não adianta nada ficar passando fumacê. Porque daqui a pouquinho vão ter novos mosquitos circulando. E, enfim... vai ser uma bola de neve,
uhum.
né? Você passa fumacê, mas daí no outro dia já tem novos mosquitos circulando,
uhum.
né? E daí os mosquitos, eles vão ficando cada vez mais resistentes àquele inseticida. A eliminação de criadouro é a forma, de forma mecânica, é a forma mais eficiente hoje para você interromper toda a cadeia de transmissão e toda a epidemia de dengue.
Isso, fica mais esse apelo. E a nível de curiosidade, Bruna, eu gostaria de citar, a gente está em conversa até com o meio ambiente, existe uma planta chamada crotalária. Essa planta, até o município de Curitiba já desenvolveu um projeto, teve outros municípios fora do Paraná que desenvolveram um projeto, e ela possui, ela atrai a libélula, que é um predador natural do Aedes aegypti. Então, a gente está em conversa, ela dá uma flor amarela, enfim, a gente está em conversa para talvez estar viabilizando, né, a nível de prefeitura, as mudas ou sementes para que as pessoas possam plantar essa planta, né, e de repente, de forma natural, a gente estar ajudando nesse cenário também.
Ah, que bacana.
Eu vejo que tudo agrega nesse momento.
Sim.
Então, estudos comprovados, né, de que existe essa eficácia da planta também, né? Inclusive, um desses municípios fora do Paraná não tem nenhum caso de dengue, né? Já estão, depois que fizeram, né, a utilização desse plantio, né? De repente, as pessoas que tiverem acesso, né, e quiserem procurar, né, para estar adquirindo essa planta, também fica uma dica. Com relação aos atendimentos aos pacientes suspeitos, também gostaria de deixar, né, um conforto para a população, né, que às vezes não tem como procurar em horário comercial, né, a unidade de referência, ou mesmo, né, que acabam procurando o pronto atendimento direto, né, e acaba saturando ali o pronto atendimento, porque a gente sabe que ultimamente tem estado saturado,
uhum.
né? A Secretaria de Saúde, ela já está, provavelmente na próxima semana, colocando uma unidade sentinela para esses atendimentos. Então, é mais uma equipe que vai estar direcionada, provavelmente com um horário estendido, mas que a gente vai estar divulgando.
Marina, Jean, obrigada por vocês estarem aqui compartilhando tantas informações, né? E reforça esse apelo, né, para que as pessoas possam fazer a sua parte na luta contra a dengue. Muito obrigada.
Nós que agradecemos.
Nós agradecemos, muito obrigado.